Uma pessoa diz que sente muita preocupação porque ela não sabe lidar com os filhos. Ela se agita, ela é impaciente e é muito egocentrada. Quem não sabe lidar com os filhos é porque é mãe para aprender, é uma escola. Então, a maternidade e a paternidade não são só um ato de serviço às almas que precisam encarnar. A maternidade é também uma escola. Então, quando a gente não sabe ser mãe, um dia tem que começar a ser. E não sabe ser pai, um dia tem que começar a ser. E outra pessoa gostaria de ter clareza sobre a energia familiar. Ela se sente aprisionada e não acha que está suprindo aquilo que deveria suprir em família. Então, precisa considerar a família também um campo de serviço. Nós não estamos numa família só para usufruir da família. Aquilo é um campo de serviço, é um campo de trabalho. Tem que considerar estas coisas um serviço. Nós estamos na vida para servir, não é para usufruir. Então, se você está numa família carente, numa família que precisa, você trate de servir ali. Aquilo é um campo de serviço. Não tem que esperar nada. Você tem que servir. É uma questão de para que a gente está na vida. Então, se está na vida para servir, porque a vocação da alma é servir, servir em família. É sinal que naquela encarnação os mais carentes se aproximaram tanto, não é? Que estão em família. Então você tem que estar ali servindo. Há muita ilusão, né, com respeito à família. Campo de serviço extraordinário. E uma pessoa diz: quando se aproximarem os tempos finais deste ciclo, nós teremos avisos dos níveis internos ou seremos tomados de surpresa, tal como o tsunami asiático? Avisados nós todos estamos, não tem mais aviso nenhum a dar. A qualquer momento, não é? As coisas vão acontecendo. Então, nós estamos muito avisados, não tem mais realmente nada o que avisar. Só se você começar a repetir. Está todo mundo avisado. Agora, nós somos avisados para nos prepararmos. Então, não é só receber o aviso. Você vai recebendo o aviso e vai se preparando. Porque se você for se preparando, nada te faltará. Se você for se preparando, você não tem necessidade de segundo aviso nem de terceiro aviso. Você precisa se preparar, porque aí você não tem necessidade de mais nada. Você já está avisado. Não vai mais ser pego de surpresa. Vocês viram que na Bíblia tem um trecho em que Noé é avisado. Avisado com o tempo de construir uma arca, simbolicamente, não é? De levar lá para dentro todas as espécies que não teriam que desaparecer. Nós estamos avisados, tanto quanto Noé. A diferença é que desta vez ninguém nos pediu arca alguma. Diferente os tempos. E uma pessoa pergunta: o que será que Paul Branton quer dizer quando diz que existe um oráculo sagrado em nosso interior? Se isso tem a ver com nós conhecermos o nosso destino. Com o oráculo sagrado que existe no nosso interior, ele deve estar querendo dizer que nós temos lá uma fonte de consultas, que tudo aquilo que nós precisarmos saber, tudo aquilo que nós precisamos aprender, que a fonte está dentro de nós, aquele oráculo. Aquele é um oráculo que responde a qualquer pergunta. Então aquilo está dentro de nós. E ele é sagrado porque ele está coligado com os nossos níveis superiores, com os nossos níveis mais altos. Por isso é um oráculo sagrado. É uma fonte que te pode responder a qualquer coisa. É sagrado porque é coligado com seus níveis superiores. É a única fonte que não falha. Nós é que precisamos treinar a consultá-la. Nós é que precisamos ficar treinados a buscar esta fonte. E à medida que nós a buscamos, que nós a procuramos, que ela também vai se aproximando, que ela vai desenvolvendo. Se você não busca, ela fica lá, no inconsciente. Então precisa usá-la, que é para ela ir se manifestando, para que esse contato, esse canal vá se dando. E uma pessoa pergunta, ao que está ligada a indecisão? Por que que existe indecisão? Nós podemos ficar indecisos quando nos falta contato interno. Se você tem contato interno, você nunca está indeciso. Você está com as coisas sempre muito claras. A indecisão é falta de contato com o próprio centro, com o próprio núcleo interior. E uma pessoa diz que há muitos anos ela sonha que está descendo ou subindo escadas, sempre com muita dificuldade. Então, isto quer dizer que você ainda não optou por subir. Você ainda está indecisa, você sobe e desce. E os seus sonhos estão te mostrando. Você ainda não fez uma opção. Você não fez a opção de subir. A hora que você fizer a opção de subir, você vai deixar de sonhar que sobe e desce. É uma questão de opção. E uma pessoa diz que teve um sonho que lhe trouxe um grande desconforto. No sonho, o avião partiu levando a minha bagagem e eu fiquei sem embarcar. Entre continuar carregando a bagagem e perder a viagem, foi melhor perder a viagem. Pelo menos, você ficou aliviada das cargas que você carrega. E a próxima viagem, próximo avião, porque tem sempre outra oportunidade, aí você já está sem as bagagens, aí você já está livre. Então é um sonho que deveria te dar muita esperança, não desconforto. Talvez você tenha se aliviado de muitas cargas e não está percebendo. Próximo avião, você vai sozinha, sem bagagem. Uma pessoa estava estudando nossa vida nos sonhos e começou a ter uma série de sonhos. E os primeiros sonhos podem ser materiais acumulados que estavam no subconsciente, que estavam dentro de nós. Então a gente passa um período sonhando coisas misturadas, sonhando coisas que parecem coisas da vida, coisas do dia a dia. Então isso é um material que pode estar sendo liberado com uma limpeza. Quando esse material todo que está ali no subconsciente for expelido através desses sonhos, aí então pode começar um outro tipo de atividade. Mas primeiro esse material acumulado tem que sair. Agora, ela sonhou também que havia uma pessoa de idade vestida com uma túnica branca, dizendo a ela que ela tinha muita sabedoria e que usasse essa sabedoria para ajudar outras pessoas. Então, no sonho, ela entrou em contato com o aspecto dela, positivo, mais experiente porque era um velho, era um senhor, e positivo porque estava vestido de branco. Então, esse aspecto positivo, mais experiente, a está lembrando que ela tem algo a fazer, que ela já tem uma experiência feita, porque nós podemos estar formados em certas coisas, podemos ter uma certa experiência, mas isto foi feito em encarnações passadas, não foi nesta. Então, a gente pensa que não é tão hábil, pensa que não é tão capaz. Mas às vezes é, porque desenvolveu várias coisas nas vidas passadas e ainda não as põe em prática, ainda não as encontrou para começar a usá-las. Por isso é que esta pessoa sonhou com esse aspecto idoso, vestido de branco, dizendo a ela que usasse as coisas que ela tem para usar para ajudar as outras pessoas. E uma pessoa pergunta, como é que certas pessoas que se exprimem tão bem, que falam com tanta precisão, que conhecem tantas coisas, como é que podem se comportar de determinadas maneiras? Se falam muito bem, é porque devem conhecer as coisas. Não é assim. O que alguém fala ou o que alguém escreve não é isso que expressa conhecimento. O que a gente fala e o que a gente escreve pode ter sido colhido por aí. Pode não ser uma coisa que represente um verdadeiro conhecimento. O conhecimento mesmo, ele é visto no olhar da pessoa, não na fala. É nos olhos que está escrito se a pessoa conhece ou não aquilo que ela está falando. Não é na fala. Ela pode ter decorado tudo aquilo, ter aprendido tudo aquilo na escola, ter lido. Então, como é que ela vai viver de acordo com aquilo? Se não é conhecimento aquilo. Aquilo é cultura, coisa artificial, aquilo é coisa externa, não é conhecimento. Então, um professor, um locutor, pode ser alguém que está falando, que está expressando, mas aquilo é nos olhos dele que você vai ver se aquilo é conhecimento ou se aquilo são coisas que ele aprendeu. O conhecimento, ele não se expressa através do corpo. O conhecimento não se expressa através de coisas materiais. Então, a voz são palavras, são sons, são coisas materiais. Então, o fato de uma pessoa falar bem não quer dizer absolutamente que ele conheça. Ele fala bem porque ele aprendeu, como os papagaios ou como aqueles que vão à escola. Ficam sabendo uma porção de coisa. Mas é no olhar da pessoa, é olhando no olho da pessoa que você vê se tem conhecimento ou não. Porque isto que você vê no olho, a pessoa pode estar muda, pode não estar falando nada, nem fazendo gesto algum. É aquilo que está no olho dela, é aquilo que passa e que se transmite. Porque isto que está no olho é aquilo que nós chamamos de fogo, de calor, mas das leis superiores, do conhecimento superior. Então, se a alma, se o indivíduo interno ainda não conseguiu este contato, ele não pode ter isto. Aí o olho dele não tem isto. Mas é olhando no olho que você sente que o indivíduo conhece. Mas aí não é só para sentir. Quando você olha no olho e achou o conhecimento, aquilo está transmitido para você, aquilo foi compartilhado. Então o conhecimento, esta coisa que está nos olhos, que se transmite pelos olhos, e que não precisa de palavra, não precisa gesto, não precisa aula, não precisa nada, é só olhar. Isto vem através de todas as nossas experiências. Experiências positivas, experiências negativas, e dependendo de como nós reagimos diante dessas experiências, dependendo de como assimilamos essas experiências, então aquilo que a gente experimentou é aquilo que é conhecimento, não o que você aprendeu teoricamente. Então é nos olhos que isto está. Então não se pode exigir de uma pessoa que fale muito bem que a vida dele seja perfeita. Não, ele fala muito bem porque ele aprendeu. Isso não é conhecimento. E uma pessoa pergunta, do que depende a nossa comunicação com o que é superior? Como é que a gente se comunica com o que é superior? Bem, primeiro nós precisamos ter aspiração, porque o contato com o que é superior começa a acontecer É quando você aspira a isto, quando você quer, quando você tem esta aspiração. Se você não tem essa aspiração, se você não está interessado nisto, você não vai entrar em contato com nada que seja superior. Você vai entrar em contato com as coisas normais, com as coisas comuns. Mas com coisas superiores, você só vai entrar em contato quando você aspirar a isto, quando você tiver realmente vontade disto. E também quando você é cuidadoso com aquilo que se passa em volta de você. Isto é fundamental. Se você não é cuidadoso, se você não sabe lidar com as coisas que acontecem em volta, se você não aprendeu a manejar positivamente as coisas que acontecem em volta, se você não tem esta habilidade, você não entra em contato com as coisas superiores. O superior necessita que você aspire, que você realmente queira e que você seja cuidadoso, que você tenha cuidado, que você tenha maestria em lidar com as coisas que estão em volta. Porque as coisas que nós recebemos do alto, as coisas superiores, são energias muito poderosas. São conhecimentos, são informações que podem nos tornar até perigosos. Então, você só pode entrar em contato com isto, não só quando você quis, mas quando você sabe lidar com as coisas. Porque você pode prejudicar alguém, você pode prejudicar uma coisa por estar transmitindo algo que ele não possa receber, que não seja adequado para ele. Ou você pode tratá-lo de uma certa forma porque recebeu energia superior e aquilo queimá-lo, porque ele não está preparado para aquilo. Ele não está em condições de receber aquilo. Isto não quer dizer que você vá deixar de receber. Não é porque os outros não estão em condições que você vai deixar de receber. Você vai deixar de receber é quando você não tiver cuidado no lidar com os outros depois de ter recebido. Então, isto deve ficar claro. Agora, nesse trabalho de estar buscando esses contatos, é sempre bom a gente ter períodos de silêncio. Então, se você aspira e se você tem condições de lidar com as coisas que te cabem lidar, aí você pode sim esperar que você vai começar a entrar em contato com coisas que não são normais, que não são comuns. O que pode ajudar é você saber reservar momentos de silêncio para você. É você saber controlar os seus movimentos, as suas palavras, de forma que você não fique o tempo todo se extrovertendo, cuidando só das coisas externas, mas que você tenha esse cuidado de ter os seus momentos de silêncio, os seus momentos de calma, os seus momentos de reflexão, que podem acontecer enquanto você está andando, que pode acontecer enquanto você está com os outros, mas ali você está em silêncio, numa atitude reservada. E isto corresponde a um acumulador estar sendo carregado. Então, se você não tem esses momentos de silêncio, se você não tem esses momentos de pausa, é como se o seu acumulador estivesse só trabalhando. Mas, a certa altura, ele está descarregado. Os momentos de silêncio são como uma carga que você vai colocando neste acumulador. Uma coisa que nos estimula muito a seguir essas informações, para que a gente possa entrar em contato com outros níveis, com outras coisas, é que é só com esse contato interno, é só com esse contato com os níveis superiores, é que você vai ter realmente uma ação aqui fora que corresponda à necessidade. Por mais que você seja habilidoso, por mais que você seja formado, por mais que você conheça as coisas, a sua ação nunca vai estar bem ajustada às necessidades. Vai sempre haver uma defasagem. Nunca a coisa está tão ajustada. Por mais que você conheça as coisas, na hora de agir, não está um ajuste perfeito. Isso só está perfeitamente ajustado à necessidade daquilo que você está fazendo, é quando isto vem do alto, é quando isto vem dos níveis superiores. Agora, para isto, é preciso disciplina, para isso é preciso ordem, para isso é preciso você se dispor e se ordenar para fazer isto, e se disciplinar para fazer isto, não? E ter amor por isto, zelar por isto, não é? Ter isto como algo importante para você, e que você zele por isto, que você não deixe que isto se dissolva, que você não permita que outras coisas dispersivas, outras coisas inúteis para você, invadam esse campo. Precisa zelar por esse trabalho. Então, é um trabalho que você vai fazendo, que você vai se organizando para fazer, que você vai se ordenando, mas sem esta aspiração, sem esta disciplina, sem esta ordem, realmente não se consegue. E zelando por aquilo que você conseguiu, preservando aquilo que você conseguiu. Isto é uma escola, isto é uma aprendizagem pela qual se passa. Isto tudo forma um conjunto muito bem combinado. Isto tudo forma um conjunto muito harmonioso. E se falta alguma coisa desta, este conjunto não está completo. Então você vai ficando carente destas coisas superiores. Você vai ficando carente dessa energia superior que, em certos momentos ou em certas etapas da nossa vida, são fundamentais para nós nos sentirmos realmente firmes e para nós estarmos realmente seguros, não? Do que estamos sendo e do que estamos fazendo. Mas sem isso, ninguém está seguro de coisa alguma, nem do que ele é e nem do que ele faz. Porque aqui na mente, aqui nos planos mentais materiais, não há indicação precisa a respeito de nada. Você vai usar as coisas que você sabe, mas isto nunca está completamente ajustado à verdadeira necessidade. Você só está fazendo uma coisa ajustada à necessidade quando isto tudo acontece, quando todo este processo se dá. Vocês podem ver quantas vezes a gente se empenha para fazer as coisas corretas, mas é todo um empenho externo, é todo um empenho humano, é um empenho normal. E você vai descobrir que nunca está ajustado, que não era bem aquilo, que não ajusta mesmo com a necessidade. Só ajusta quando isto vem do alto. E como resolver, pergunta uma pessoa, a hostilidade? Porque, segundo esta pessoa, ela sofre muita hostilidade. Veja, quando a hostilidade chega no limite máximo, aí você está exatamente na fronteira da amizade. É preciso muita paciência com a hostilidade. É preciso muita compreensão com a hostilidade. Porque se você souber suportar a hostilidade com harmonia e sabendo para onde aquilo está indo, aquilo está chegando no limite. Quando parece que chegou no limite e que ficou insuportável, o vizinho daquilo é a amizade. Ali começa a amizade. Então, essa hostilidade pode ser um pré-anúncio de um outro estado, de uma outra coisa. É bom a gente saber estas coisas, porque, eventualmente, os nossos grandes amigos de hoje surgiram depois que a gente passou deste limite com eles. Compreende? Só pode surgir uma amizade depois disto. São coisas humanas, né? Tanto hostilidade quanto amizade. Isso é tudo coisa do mundo, das pessoas, então por isso que estão ligadas. Então, se existe uma hostilidade que você não sabe o que fazer com ela, você vá aguardando. Porque vai chegar o momento que não é possível aquilo evoluir mais, porque já amadureceu tudo, em seguida está a amizade. Pode não vir na mesma vida, não é? E às vezes pode vir sim na mesma vida, como vocês já podem ter tido oportunidade de experimentar. Nós temos que conhecer são os limites das coisas humanas. Porque as coisas humanas são todas assim, todas brincadeiras como essa, de você ser hostil, do outro ser amigo, essas brincadeiras. Nós podemos perceber o limite destas coisas. Porque tudo isso tem limite. E quando isto parece que vai ultrapassar o limite, começa uma outra coisa. Isto é um jogo, isto é um verdadeiro jogo. Por isso que a gente não tem que estar impressionado com estas coisas humanas. Elas estão sempre próximas de um outro estado, mas você só pode entrar lá depois que resolveu tudo o que tinha que resolver. Então, a pessoa disse, eu faço o bem, mas a minha consciência não se expande. Eu faço o bem, mas eu continuo tendo os mesmos problemas. E a minha consciência não... Enfim, ela reconhece que não cresce em consciência, embora faça muito o bem. Precisa se examinar, porque se você está fazendo alguma coisa de positivo para receber recompensa, sua consciência não cresce. Você é positivo, você está fazendo o bem e tudo isto, e você vai receber de volta aquilo que você está fazendo, mas no mesmo plano. Então, você faz o bem, você recebe o bem. Agora, para a sua consciência crescer, para a sua consciência se desenvolver enquanto você faz o bem, é preciso que você não esteja realmente esperando nada daquilo. E que você esteja ali só para fazer o bem. É aí que a consciência cresce. Então, se você não furta para não ir para a cadeia, o que vai acontecer é que se você não furta, ninguém vai furtar de você. Mas a sua consciência não cresce porque você não furtou. Sua consciência fica a mesma. Percebe? Se você acha que precisa de recompensa por aquilo que faz, se você está fazendo uma coisa boa, positiva, mas se você quer recompensa, se você quer um retorno daquilo, você pode até ter o retorno. Pode ter reconhecimento, pode ser pago. Você pode ser pago, mas não pode crescer em consciência. Então, você pode ser positivo a vida inteira. Você pode fazer o bem a vida inteira e morrer com aquela consciência de passarinho com a qual você nasceu. Aqui precisam esses pequenos detalhes. Também, a sua consciência não evolui. Você adquire experiência, isto é outra coisa. Você adquire experiência, você aprende a fazer as coisas, você recebe aplausos, pagamentos, tudo isso. Mas consciência mesmo não cresce, a consciência é a mesma. E outras coisas que mantêm a sua consciência também no mesmo ponto, embora haja tantos fatores positivos, é o medo também, não permite que a consciência se expanda, que a consciência aumente. Outra coisa é a autopiedade, você ter pena de si mesmo, você se fazer de vítima, você se considerar vítima, você se considerar um coitado, um injustiçado, você ter piedade de você mesmo. Pessoas que dizem, tenha pena de mim, não é? Esta vai morrer com a consciência como está agora. Tem a pena de mim, imagina. Então, a presunção é outra coisa que não permite que a consciência cresça. Você pode estar fazendo as coisas mais positivas, mas se você presume que aquilo é bom, consciência não cresce. A consciência é muito sensível, é um material muito puro. E essa presunção de que você está fazendo bem, que os outros não reconhecem. Os outros acabam reconhecendo, e às vezes já reconheceram. Mas isso não é importante. O importante é que você cresça. O importante é que você evolua nesse processo. E isso não vai acontecer com medo, com a autopiedade, com a presunção. E outra coisa também é você ficar esperando que as coisas aconteçam. Esta inação, esta falta de ação, esta falta de você tomar providências, né, para que uma coisa possa acontecer. Se você não estiver numa ação totalmente abnegada, totalmente doada, o crescimento da consciência é muito relativo. E claro que a irresponsabilidade também. Qualquer coisa que você esteja realizando, qualquer passo que você esteja dando, qualquer bem que você esteja fazendo, isto aumenta a sua responsabilidade. A responsabilidade é algo que vai sempre aumentando. Então, à medida que você fica sabendo uma coisa, à medida que você tem um contato, à medida que você faz um bem, a sua responsabilidade vai aumentando. Você tem que ir se sentindo cada vez mais responsável. E isso de se sentir cada vez mais responsável não é responsabilidade só pelo que você faz, é responsabilidade por tudo. Porque a humanidade é una, a vida é una. Então, não existe coisa da qual você não seja também responsável. E se você não tem esta firme ideia de que você é responsável, o crescimento da consciência não acontece. O crescimento da consciência acontece é quando você vai assumindo a sua posição de ser responsável por tudo. Agora, precisa saber lidar com as coisas em volta. Precisa saber lidar com as coisas, não? Porque nós nos sentimos responsáveis por todos. Isto é uma coisa, isto é um ponto de consciência e de compreensão. Isto não quer dizer que por você ser responsável por todos, que você vai interferir na vida, nos negócios, nas pessoas de todos. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então aqui precisa saber lidar com as coisas que estão em torno. Contudo, então faço o bem, mas a minha consciência não se expande, tenho sempre os mesmos problemas, não é? Veja se você está fazendo o bem para receber algo em troca, se você está fazendo o bem para recompensa, se você está fazendo o bem por algum tipo de interesse, não? Ou se estas coisas, como o medo, a autopiedade, a presunção, a falta de abnegação, de você ser abnegada naquilo, e a responsabilidade. Talvez trabalhando estas coisas todas, você vai ver que a consciência começa a dar sinais. E como fazer para ampliar minha consciência? Uma das formas de nós ampliarmos a consciência é nós enviarmos ao espaço bons pensamentos, enviarmos ao espaço boas intenções. Note, não se está pedindo para você sobrecarregar os outros com aquilo que você emite. Você pode envenenar uma pessoa com isto. É mandar para o espaço as suas intenções, os seus pensamentos positivos. Você envia para o espaço porque o espaço é uma entidade. O espaço é uma coisa viva. O espaço recebe e responde. O espaço não é esta coisa pela qual a gente caminha e onde a gente penetra. Isto é uma entidade, isto é uma coisa viva. Então você envia para o espaço esse pensamento, sabendo que isso está chegando não num lugar, mas que isso está entrando em algo que vai responder. Então, se você emite esse pensamento, se você emite esta doação do espaço, vem uma resposta semelhante em qualidade. O espaço, esta entidade, este todo, não vai te sobrecarregar. O que você emite para lá, ele vai te devolver. Ele vai te devolver com valor exatamente como você enviou. E aí a sua consciência vai se alargando. Sua consciência vai se alargando porque você, em comunicação com este todo, em comunicação com este espaço, esse todo está te enviando coisas, ele está te alargando alargando a visão, alargando a consciência, alargando a sua compreensão, porque esse espaço é infinito. Vocês conhecem certas superstições religiosas, né, que mandam as pessoas rezar para fulano, rezar para Beltrano. Se elas dirigissem ao espaço, seriam atendidas na hora. Não precisa nenhum intermediário para isto. Não precisa ninguém no meio para receber o seu recado e transmitir para o espaço. Porque todos esses intermediários o que fazem é lidar com o espaço infinito, que é onde eles estão, bem à vontade, na sua realidade. Então você se dirige a esse espaço, você emite o seu pensamento, emite o seu pensamento. Se o seu pensamento é puro, ele vai te devolver matéria pensante pura, ele vai devolver algo que realmente te faça crescer. Agora, nós teríamos que, no lidar com isto, no fazer esta prece, não chamemos assim, nós teríamos que nos comunicarmos com este espaço, não? Nós termos a consciência de que nós estamos entrando nesse espaço e que estamos nos elevando. Nós temos que visualmente estar nos elevando neste espaço. Porque senão, se a gente não faz isto com este sentido de você se elevar ali, de você subir pelo espaço afora, o resultado é que você não está servindo o espaço. Você está entrando no espaço e contaminando o espaço. Porque isto precisa desse movimento, deste impulso, isto precisa desta vida para você realmente estar no espaço, se comunicar com aquilo e não estar sendo um peso para o espaço. Porque o espaço, vocês sabem que está cheio de coisas, não são da mesma qualidade. E quando você não está se sentindo num movimento ascendente, quando você não está se trabalhando, você está contaminando esse espaço. Você está vivendo nesse espaço, mas está contaminando isto. Você não está ajudando, você não está sendo útil a isto onde você está vivendo. Nós estamos chamando isto de espaço para isto ficar bem concreto, para isto ficar bem perceptível. Nós estamos dentro disto e nós temos uma responsabilidade com respeito a isto. Então, se nós ficamos estagnados, nós estamos obstruindo tudo. Nós estamos criando obstruções. Nós estamos fazendo com que as coisas não andem, não fluam. E esse espaço, esse todo, é assim, é bem assim a energia disso. Você está neste todo, nesse movimento ascendente, indo para cima. Assim você colabora com isto. E você acaba reconhecendo que você está dentro de uma entidade, que você faz parte de uma entidade, que você faz parte realmente de uma vida. E isto é esse movimento nosso, de querer subir, de querer se introduzir, mas positivamente, não só ocupando espaço, não só estando na vida, ocupando um lugar, mas estando realmente num estado de elevação, numa busca de ascensão.